Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da vídeo webcast dos resultados da CEMIG referente ao primeiro trimestre de 2016, que conta com a presença do Dr. Fabiano Maia Pereira, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Dr. Leonardo Jorge de Magalhães, Superintendente de Controladoria. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188. E também pelo nosso site, http://ri.cemig.com.br. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Esse primeiro slide mostra, de maneira resumida, o resultado do primeiro trimestre de 2016 em comparação com o primeiro trimestre do mesmo período do ano anterior, né? Então, enfim, tanto a receita, quanto o Lagida, quanto o lucro, eles sofreram reduções, né? E os fatores que impactaram principalmente os resultados nesse primeiro trimestre, né, foi um muito importante, que é a mudança no perfil de alocação de energia em 2016. Em 2015, nós tínhamos alocado, no processo de sazonalização, muito mais energia no primeiro semestre. E agora, em 2016, a estratégia foi justamente oposta: menos energia no primeiro semestre de 2016, passando essa energia, grande parte dessa energia, para o segundo semestre de 2016. Com isso, e se a gente adiciona ainda a redução no preço, no PLD, né, também a receita se viu afetada, né? No negócio de distribuição de gás natural, a Gasmig, também nós tivemos uma forte redução na venda de gás, tanto para usinas térmicas quanto para a indústria, né? O mercado residencial ainda é um foco nosso muito grande, ele tem crescido, mas ele ainda é um volume muito pequeno quando comparado a esses outros dois setores, né? Nós tivemos também um impacto negativo decorrente da consolidação por equivalência patrimonial da Renova. A Renova reconheceu a valor de mercado seu investimento na Terraform Global, né? E por conta disso teve que fazer teve um reconhecimento negativo que a CEMIG consolida diretamente e indiretamente via Light. No caso, aí afetou o lucro em 152 milhões. E também a nossa comparação do primeiro trimestre de 2015 para o primeiro trimestre de 2016 ficou afetada, porque no primeiro trimestre de 2015 nós fizemos o reconhecimento ao valor justo da operação societária da Aliança, quando a gente fez a joint venture com a Vale, o que implicou num aumento do Lagida de 735 milhões e um aumento no lucro líquido de quase 600 milhões de reais. Passo a palavra, então, para o nosso diretor financeiro, o Dr. Fabiano Pereira, para falar sobre os nossos destaques.
Obrigado, Vélez. Os destaques do trimestre nós consideramos aqui. Primeiro foi que o Ministério de Minas e Energia soltou os critérios de indenização dos ativos de transmissão. O Leonardo vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, a Taesa se sagrou campeã, vencedora de um dos lotes do leilão de transmissão que teve há pouco tempo atrás. Nós fizemos uma capitalização da CEMIG-D, justamente na linha já de diminuir a alavancagem da companhia. Também houve um aumento de capital na Renova, aí no caso por meio da CEMIG-GT, e tivemos a convocação de Assembleia Geral Extraordinária ao final desse mês, relacionado à nossa negociação com os bancos relativo ao FIP Redentor. E por último, nós temos um encontro anual da CEMIG marcado no dia 24, aqui na sede da companhia.
Bom dia a todos. Nós vamos comentar um pouco a respeito da indenização de transmissão. É conhecimento do mercado que em abril o Ministério das Minas e Energia ele definiu quais seriam os critérios de atualização e também de pagamento da indenização de transmissão. Esse era um pleito do setor, que nós vínhamos discutindo isso com a ANEEL e com o Ministério das Minas e Energia já há algum tempo, né? Desde 2013, quando a edição da Lei 12.783, e foi definido pelo Ministério das Minas e Energia agora, em abril, esses critérios. E esses critérios passam pela atualização da indenização de transmissão pelo IPCA. A gente lembra que o valor que nós tínhamos registrado no balanço da CEMIG até 31 de março de 2016 é de aproximadamente 1 bilhão e 90 milhões. E esse é o valor atualizado pelo GPM de 31 de 12 de 2012 até agora. E aí, com essa definição pela portaria do Ministério, foi definido que seria atualização pelo IPCA. E também seria remunerado esse ativo a receber, essa indenização, com base no custo de capital próprio regulatório, que hoje está em torno de 10,44%. Considerando essas atualizações, a nossa estimativa inicial, lógico que é uma estimativa que ainda está sujeita a alguma variação, algum cálculo e também algum efeito de interpretação, mas que a gente acha que teria um efeito relevante para a companhia, nas suas demonstrações financeiras, que gerariam uma receita financeira a ser registrada nesse segundo semestre de aproximadamente 500 milhões, mas lembrando que esse é um cálculo inicial. Mas, de qualquer forma, a gente acha que foi um ganho para o setor de transmissão, a gente ter essa definição desses critérios e também ter, apesar de ser um período longo de recebimento, esses 8 anos, mas pelo menos a gente tem agora um fluxo de caixa já mais ou menos estabelecido e também com critério de remuneração dessa indenização a receber. A gente achou que foi uma boa notícia que nós recebemos agora nesse mês de abril.
Bom, falando um pouquinho agora sobre os dados mais abertos que o Vélez tinha comentado anteriormente, a receita líquida consolidada, nós tivemos uma queda de quase 24%, fruto da menor alocação de energia no primeiro semestre, também associado ao PLD um pouco mais baixo em relação ao ano anterior. Outra situação que também impacta a receita líquida é a própria queda no fornecimento de energia e a situação vem desde o ano passado, de que São Simão agora está no regime de cotas. Eu acho que são os principais pontos aqui na receita, né, Vélez? Bom, com relação às despesas operacionais, acho que cabe a gente ressaltar aqui, de novo, a gente já veio falando isso desde o ano passado, a intenção e o planejamento da companhia visa diminuição de PMSO, e aqui a gente continua mantendo o PMSO abaixo da inflação. Nós tivemos também, obviamente, uma redução no custo de compra de energia por conta da queda dos preços, e duas provisões que se mantiveram no balanço, uma relativo a Paraty e outra à nossa, a SAAG, ou seja, Santo Antônio. Nosso ponto principal aqui é relativo às provisões. Léo, quer falar alguma coisa?
Bom, eu acho que quando nós olhamos aqui a evolução das despesas consolidadas da CEMIG, a gente vê que a companhia vem fazendo um esforço grande de redução dos seus custos, e aí a gente percebe uma redução nos valores provisionados de serviço de terceiro, várias despesas com redução nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. E a gente chama o destaque aqui, está para o aumento em pessoal, mas que a gente gostaria de deixar claro que esse é um efeito pontual, tem a ver com o fechamento do acordo coletivo nosso no primeiro semestre, com efeitos retroativos a novembro de 2015, e mesmo que a companhia tenha feito uma provisão no ano anterior para poder cobrir esses custos, né, desse acordo coletivo, quando ele foi fechado agora em novembro, com os efeitos retroativos, gerou um impacto adicional no resultado do ano de 2016, em função dessa retroatividade. Então, nós entendemos que esse percentual de aumento da despesa com o pessoal, isso vai ser diluído durante o ano, em função do que nós comentamos, do acordo ter sido fechado no primeiro trimestre de 2016, retroativo a novembro de 2015. Com relação às provisões, elas foram altas nesse ano, muitas contingências jurídicas, também a nossa PDD, ela teve um incremento grande em relação ao ano anterior. A companhia, nós entendemos que parte desse efeito ainda está relacionado ao reajuste tarifário, o impacto do reajuste tarifário que teve no ano passado, que foi quase 50% nas contas de energia, e como a provisão ela está relacionada à idade dos débitos, a gente acha que esse impacto ocorreu boa parte dele nesse trimestre, mas a companhia ela tá tomando providências internas que envolvem essa questão da inadimplência, de como que a gente pode fazer para esse processo não perpetuar esse aumento da inadimplência e nos próximos trimestres a gente conseguir apresentar uma variação nessas provisões, um efeito diferente do que foi apresentado nesse trimestre, que realmente foi mais significativo. Então, a companhia está aprendendo esses esforços, a gente acha que para os próximos trimestres a gente vai conseguir ver alguma consequência desse esforço da companhia de tentar reduzir a sua inadimplência com seus consumidores e também no que se refere às suas contingências judiciais, principalmente causas trabalhistas.
Obrigado, Léo. Bom, falando agora um pouco sobre o Lagida, enfim, o Lagida ele reflete justamente o que a gente vem comentando até agora, né? A questão de a redução na liquidação no spot decorrente da menor alocação no primeiro semestre de 2016, em comparação com o primeiro trimestre de 2015. A questão do reconhecimento do valor justo da aliança também aumentou bastante o primeiro trimestre de 2015, na ordem de 735 milhões, então, no final, reduzindo esse Lagida na comparação do primeiro trimestre de 2015 com o primeiro trimestre de 2016, na ordem de 75%. Né? No gráfico ao lado, que a gente coloca por empresa, né, na verdade é mais um Lagida gerencial, né? Ele não é contábil, mas é mais para mostrar aí a geração de caixa de cada uma das empresas da CEMIG. Né? Aí com destaque para a CEMIG GT, CEMIG D recuperando, a Taesa com solidez de sempre, a Light impactada da mesma maneira que a CEMIG GT por conta da consolidação da Renova, e a Aliança e Gasmig aí contribuindo também para a geração de caixa da companhia.
Com relação ao lucro líquido consolidado, nós tivemos uma queda de 99%, de 1,4 bilhão para 5 milhões. Isso aqui fruto da equivalência patrimonial negativa de Renova, que a gente já tinha comentado anteriormente, e quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, o ano passado teve 573 milhões referente à operação societária em Aliança, o que aumentou consideravelmente o primeiro trimestre de 2015. Eu acho que são os dois principais pontos aqui. Com relação ao perfil da dívida, nós, durante esse primeiro trimestre, já fizemos boa parte da rolagem da dívida da companhia. Os números a vencer ainda em 2016 são de 3,9 bi, sendo que 600 milhões desses 3,9 foram já rolados em abril. É só informativo nesse caso. O custo da dívida tem tido uma elevação, fruto, em parte, por conta da Selic mais alta, e a alavancagem da companhia está um pouco mais alta em relação ao ano anterior, por conta, nesse momento, da queda do Lagida, que deve se recuperar durante o ano. No caso da CEMIG GT, a dívida a vencer em 2016 é de 2,9 bilhões, sendo que a maior parte dela é em dezembro, uma dívida que nós fizemos para pagar a outorga e que nós já temos bancos advisor tratando do take-out dessa dívida. E com relação à CEMIG-D, como eu já falei inicialmente, boa parte da dívida já está rolada para o ano de 2016, nós conseguimos rolar para 17, 18 e 19, e essa permanece a nossa estratégia de buscar prazos mais alongados para essa dívida. No caso dos investimentos, o planejado para o ano é de 4,6 bilhões, desses 2,1 a gente já fez no primeiro trimestre, fundamentalmente o pagamento da outorga do leilão que nós vencemos ano passado das usinas, que foi efetivado no primeiro dia do ano. Fluxo de caixa que falar, Léo?
Sim, posso, Fabiano. Com relação ao fluxo de caixa, eu acho que merece destaque inicialmente o nosso caixa no final do trimestre, próximo a 2 bilhões, quando a gente considera também os títulos de valores imobiliários. A gente acha que isso é um destaque importante, é uma informação importante, considerando que nos dá uma certa tranquilidade de poder passar por esse momento de maiores dificuldades no cenário macroeconômico. No caixa gerado pelas operações, eu acho que chama atenção também o efeito líquido aqui de CVA e componentes financeiros de 400 milhões, ou seja, nós recebemos mais valores na tarifa do que a gente constituiu de CVA nesse trimestre. Muito em função das bandeiras tarifárias que ajudaram nesse primeiro trimestre e também o desligamento das térmicas, que reduziu o custo com compra de energia e reduziu a pressão sobre o caixa da CEMIG distribuição nesse primeiro trimestre também, na comparação com o que estava ocorrendo em 2015, onde os preços de energia estavam muito altos, a companhia estava tendo uma saída de caixa muito grande, e isso gerava uma CVA adicional, sendo que os efeitos de liquidez só iria ocorrer no ano de 2016. Então, a redução dessa pressão no primeiro trimestre de 2015, a gente entende como um evento positivo. No que se refere à atividade de financiamento, o doutor Fabiano já comentou a nossa preocupação em estar rolando a dívida e também manter essa dívida em níveis adequados em relação à nossa geração de caixa. Então, a gente vê que a nossa dívida se manteve praticamente estável, né? Uma variação pouco relevante em relação ao início do ano. E nas atividades de investimento, eu acho que também vale comentar uma retificação que na aplicação financeira está líquida do valor que a gente aplicou na outorga, que foi mais ou menos 1 bilhão e 500. Então, considerando esse efeito, a gente pode falar que a gente fez investimento próximo a 2 bilhões nesse trimestre, sem aumentar a dívida, considerando que as captações para poder fazer esses investimentos elas ocorreram no ano anterior. Então, isso mostra a nossa preocupação na gestão do caixa da companhia, que a gente acha que nesse ano de 2016, nos próximos, considerando o nosso nível de alavancagem, é uma preocupação da companhia de a gente manter esses níveis adequados e até tentar, no médio prazo, provocar uma redução nesse nível de alavancagem que nós estamos apresentando hoje. Então, basicamente, com relação ao caixa, eu acho que esses eram os destaques.
Obrigado, Léo. Vélez?
Vamos passar para perguntas e respostas?
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Yamaguchi, do JP Morgan.
Bom dia, obrigada pela pergunta. Está dando uma atualização sobre a negociação com o governo federal sobre a renovação de Jaguara, São Simão e Miranda? Que as agências de conciliação que estavam marcadas foram canceladas, então existe já alguma data? A negociação ainda está acontecendo? Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Carolina. As negociações permanecem, nós estamos conversando com o governo sobre uma solução para Jaguara, que já está no STF, no caso, que deve ser replicada para as demais. A gente só está dando um tempozinho para mudança em alguns nos ministérios e deve voltar essa conversa no curto prazo.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Banco UBS.
Bom dia, pessoal. Acho que dando uma continuidade nessa pergunta e falando um pouco de alavancagem,
A gente viu a alavancagem aí para 4,4 vezes a galera de dar. Se não me engano, o covenant de vocês é 4 vezes. Entendo que vocês têm que estar abaixo desse nível, pelo menos na posição de dezembro, se não estou enganado. E que vocês solicitaram pelo acionista, né, que poderia ser aprovado na próxima Assembleia, para subir o limite para vocês para 4,14. Vocês veem de fato esse covenant caindo, na verdade, esse endividamento caindo até o final do ano? Porque quando a gente olha, por exemplo, o segundo tri, o EBITDA do segundo tri da CEMIG ainda é um EBITDA muito forte. Então, se você for comparar com a base nova de EBITDA que vocês devem ter, acho que dificulta ainda mais esse cumprimento aí do covenant. E aí, pensando um pouco mais à frente nessa solução para a disputa das usinas, eu lembro que o que estava sendo conversado era alguma coisa, na verdade, para vocês terem renovarem nos moldes leilão de outdoor. Então, vocês teriam que pagar algum concession bônus para poder renovar essa concessão. Dada a situação de vocês, essa alavancagem super alta, você acha que ainda tem como ter algum tipo de acordo? Obrigado.
Sim, com relação ao acordo, a gente entende que tem ainda boas condições de ter esse acordo. E com relação à alavancagem, a gente já chegou a comentar na última apresentação, que a CEMIG está fazendo uma reavaliação do portfólio dela e que isso permite que nós consigamos diminuir a dívida no médio prazo. Adicionalmente, a gente tem que lembrar, com relação especificamente ao covenant, que esse é um covenant estatutário até o final, que é lido em dezembro, e que quando nós encaminhamos o orçamento para a Assembleia Geral, a gente já levou com uma solicitação para manter esse covenant um pouco acima do estatutário. Um ponto adicional, Marcelo?
Então, só completando aí seu comentário, você falou que vocês estão pensando em, eventualmente, na venda de ativos, talvez uma potencial venda de ativos. Mas acho que, sei lá, alguns ativos que o mercado talvez pensaria que você poderia vender, que seria participação na Taesa, toda a parte fora do bloco de controle, você já teve garantia para a PUT. Então, assim, o que estaria na cabeça de vocês? Vocês poderiam vender controle de algum ativo?
Sim, a gente tem olhado para outros ativos, fundamentalmente ativos que nós não temos controle ou com controle. O planejamento da companhia é voltar os olhos para eles e colocar à venda, obviamente, com valores satisfatórios para a companhia.
Tá, e esse último ponto em relação ao leilão da negociação das usinas. Vocês vêm de passo para uma solução que resulte em pagamento de algum bônus, de alguma outorga, ou seria uma solução que não tivesse pagamento de outorga?
Exatamente esse ponto ainda está sendo negociado.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Manfredini, do Itaú BBA.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta aí na linha de desinvestimento. A gente já viu a CEMIG comentando sobre isso há um bom tempo, né? O que evoluiu nos últimos 6 meses na linha de desinvestimento, dado que é algo que a gente entende que seria uma oportunidade única, até como o Marcelo comentou, de vender alguns ativos que vocês não controlam. O que evoluiu, de fato, nos últimos 6 meses nesse processo de venda e de decisão da CEMIG? E aí eu até me pergunto nesse meio do caminho, porque a gente já vem ouvindo isso há um tempo, eu me pergunto, por que você acabou tomando uma posição um pouco contrária? Em vez de desinvestir, você acabou tendo que aportar mais dinheiro na Renova, entendo que as condições de mercado não eram muito favoráveis, mas vai um pouco na contramão de desinvestimento, colocar mais dinheiro numa empresa que não vai te gerar caixa no curtíssimo prazo. Queria entender um pouco do racional também aí desse investimento, e se a Renova seria provavelmente possivelmente um dos ativos a serem desinvestidos, dado que a gente tem lido, leu em alguns veículos que teriam alguns interessados no stake da Light, se não me engano, na Renova. se a CEMIG também poderia acabar se desfazendo dessa participação. Obrigado.
Bom, Pedro, a gente tem que, primeira coisa, temos que ter consciência que a CEMIG é uma companhia grande com uma governança complexa. Então, os últimos meses, nós tivemos um trabalho muito grande de convencimento na casa da necessidade dessa estratégia. Nós conseguimos finalizar isso. Alguns movimentos já estão aprovados pelo CA e a gente está em negociação. Com relação especificamente à Renova, é uma posição contrária do que eu acabei de dizer. Na Renova nós somos co-controladores, temos interesse que a companhia permaneça forte, porque é o nosso veículo de crescimento em renováveis. Então, assim, ele não se confunde com o que eu tinha falado anteriormente.
Tá, ok. Se possível, se você puder fazer um follow-up, existe alguma discussão aí dentro dessas mudanças da CEMIG de você fazer um reshuffle do seu portfólio? Hoje você tem uma aliança energia que você não consolida e você tem um balanço bem desalavancado, com a possibilidade de até fazer algum equity offer em algum momento. Existe a possibilidade da gente ver o reshuffle, a aliança, comprando alguns ativos? Lá atrás foi veiculado, ventilado, uma possível transação com a Light. Mas eu digo, até nos ativos do grupo da CEMIG mesmo, você tem o stake em Belo Monte, Santo Antônio, que, se não me engano, não estão embaixo, se me coisa eu estiver errado, que não estão 100% embaixo da aliança. Então, e tem alguns outros ativos também, entram na linha de outros. Se existe a possibilidade da aliança também acabar absorvendo os ativos e ajudar um pouco a alavancar o balanço consolidado da CEMIG?
O planejamento estratégico da aliança, nós estamos discutindo com o nosso sócio lá, e fundamentalmente a percepção de que é um excelente business com capacidade de crescimento muito forte em brownfield, não em greenfield. Quando a gente olha para Santo Antônio menos, mas para Belo Monte, ainda é um greenfield que ainda vai demorar a começar a gerar caixa. Então, não é esse o caminho a princípio da aliança.
Muito obrigado. Respondi? Muito claro. Obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Caroline Carneiro, de Santander. Boa tarde a todos. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a performance de custo, principalmente na distribuidora, apesar de ano passado vocês terem reduzido aí uma parte do acordo que vocês tinham de divisão de resultado. A gente reparou que teve uma pressão principalmente em provisões, tá, na distribuidora. Então, eu queria entender um pouquinho melhor essa performance de custo e se vocês estão trabalhando em alguma forma de melhorar a geração de caixa, principalmente nessa unidade. Obrigada.
Bom, na CEMIG-D, o que a gente tem olhado muito fortemente, nós fizemos uma capitalização para diminuir a alavancagem da companhia. Agora nós estamos olhando para produtividade e para eficiência operacional. Nós terminamos um trabalho interno e vamos buscar isso agora durante os próximos anos. A intenção é que a produtividade aumente consideravelmente. Já temos estudos demonstrando que isso é possível. E com relação à provisão específica, é um dos pontos que a gente vem tratando. Já temos orçamento adicional aprovado pelo CA, no sentido de buscar queda nessa provisão, no PDD da companhia. E estamos buscando uma redução também forte nesse ponto específico.
Tá certo, obrigada. Se vocês me permitirem mais uma pergunta só, vocês citaram também no release o impacto no volume FIO, né, no volume TUJO da distribuidora, em especial de um cliente industrial importante. Mais para entender, obviamente a gente tem visto isso em outras distribuidoras sendo afetadas por esse tipo de movimento, se vocês têm alguma estimativa ou expectativa de mercado para volume de distribuição para esse ano.
Se eu não estou enganado, semana que vem, no nosso encontro, a gente vai apresentar isso para vocês. Pode, okay, pode esperar?
Claro,
obrigada. Então tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Fabiano Maia Pereira, para as considerações finais. Por favor, doutor Fabiano, pode prosseguir.
Bom, mensagem final, eu gostaria de reforçar a disposição da diretoria, do conselho e dos funcionários da CEMIG de desalavancar a companhia, buscaremos isso, e de aumentar a produtividade e a eficiência operacional. Acho que esses são o foco dos próximos anos. E que, da mesma forma que ano passado, quando a gente falou que ia entregar algumas coisas, nós ouvimos de alguns analistas que a gente não faria isso, nós entregamos e vamos continuar entregando. Acho que esse que é o ponto, o recado aqui. Por isso, obrigado e até a próxima.
Dos resultados do primeiro trimestre de 2016 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.